As músicas festivas de Fernando Lopes Graça ocupam esta conversa na outra margem, a propósito do lançamento no dia 16 dos 4 volumes das partituras destas obras do compositor e também do primeiro de 2 CDs gravados por António Rosado com a integral das músicas festivas e ainda uma outra peça composta algumas décadas antes pelo compositor. Antes de regressarmos à conversa para mergulhar sobre um outro aspecto destas peças, ouvimos uma delas, a Música Festiva número 5, composta em 1963, para as bodas da Nanita. Esta é uma das várias peças compostas para amigos, aliás, todas elas assim foram, amigos desde muito pequeninos, desde os 3 anos da Sílvia, em 1963, a Sílvia Camilo, que foi quem inicialmente empreendeu este projeto de dar voz às guardadas na gaveta músicas festivas de Fernando Lopes Graça, mas também para, por exemplo, a peça número 17, para um Convívio de Amigos, composto em 1988, que ficará para um segundo CD deste projeto de gravar e dar a ouvir em concerto estas obras do compositor. Nuno Barroso, sendo um dos dedicatários desta obra, eu gostava que me falasse, porque há uma relação de amizade evidente. Aliás, na página do Facebook encontra-se fotografias do Nuno e do seu irmão na companhia do Lopes Graça. Havia uma relação familiar intensa e foi daí que resultou, certamente, o facto do Nuno ter sido um dedicatário desta obra. Quer falar um pouco sobre esse lado de envolvência com o Lopes Graça?
Sim, tal como a Silvia, eu era um dos miúdos que andava por lá atrás do coro da Academia de Amadores de Música e dos concertos, pois os nossos pais pertenciam ao coro e cantavam no coro. E mais tarde eu comecei a estudar piano, comecei a me interessar pela música e, naturalmente, com a proximidade que tinha do Graça, houve ocasiões em que o meu pai organizou encontros lá em casa, onde o Graça tocava, nós tínhamos um piano onde eu estudava e o meu pai era uma pessoa que gostava muito de música e o Graça até se irritava um bocado com ele, porque ele só o convidava na condição de que ele ia lá almoçar ou ia lá jantar, mas o Graça tinha que tocar, tinha que fazer um concerto.
Portanto, tinha de pagar o almoço.
Bom, e na sequência desse convívio, às tantas eu também tinha que tocar, porque estava lá o Graça, então também tinha que tocar, às tantas tínhamos que tocar os dois, tocámos a quatro mãos. Aliás, eu tenho penso que é o segundo caderno das melodias rústicas portuguesas, é uma peça para quatro mãos que foi dedicada a mim, foi feita para mim, à minha medida, digamos assim. Ele, aliás, faz uma dedicatória em que diz para o Nuno Miguel tocar com os jovens pianistas, seus companheiros, portanto era para eu tocar com os meus colegas, e eu tocava muitas vezes com ele lá em casa, essas peças que ele escreveu para mim, mas não só, o Schubert, e muito repertório para quatro mãos que fizemos juntos lá em casa, nesses tais concertos familiares. Na sequência disso, a música para mim foi se tornando cada vez mais importante da minha vida, e quando eu tinha 19 anos, ele lembrou-se de precisamente dedicar-me a compor uma peça, uma das músicas festivas sobre a qual eu trabalhei e tive a oportunidade de a estudar e de a tocar depois, mais tarde. Pronto, foi neste contexto que as coisas aconteceram.
E se, ao contrário do que aconteceu com a Silvia Camilo, que, não sendo pianista, esteve até aos seus 50 anos acalentando o desejo de ouvir como seria a obra que o Lopes Graça para ela compôs, o Nuno, com certeza, que quando recebeu este presente, enfim, não demorou muito a ir para o piano para o estudar.
Não, tentei logo tocá-la, não é? Mas já era uma peça difícil. Já era uma peça que tinha dificuldades, e foi um pouco esse o objetivo. Ele escreveu a peça um pouco a pensar no meu desenvolvimento como pianista nessa altura. E pensava que um bocado a temática, os temas, que aquilo tudo refletia um bocadinho também a ideia que ele tinha sobre mim. Pô, mas isto se calhar é uma ideia, enfim, que minha, não é? Não corresponderá exatamente, ou se calhar corresponde, não sei. Isso é uma questão. Eu penso que agora, conhecendo mais todo o conjunto das músicas festivas, penso que, por exemplo, a música festiva do Vasco Gonçalves, ele compô-la a pensar exatamente nesta personagem, não é? Aliás, há provas disso, em que ele, no meio, ao nome dele, em que ele vai buscar ouve-se a grande Davi Morena, ouve-se outras referências. E na minha música, não sei se ele terá. Eu penso que ele fez aquilo muito à pressa e. Mas eu gostava de imaginar que sim, que aquilo era um bocadinho a ideia que ele tinha de mim, não é? Através da música, nós nessa idade temos sempre essa visão um bocadinho...
E nessa sua idade, e na inocência dos seus 19 anos, como é que sentiu perante ter essa prenda de aniversário, uma obra do Fernando Lopes Graça composta para si?
Então, para mim foi um estímulo muito grande, naturalmente, então foi um estímulo muito grande, foi o melhor estímulo que eu podia ter tido, sem dúvida, foi um compositor que eu admirava muito, não só como compositor, mas também como homem, como uma personagem muito marcante de toda essa geração. Não nos podemos esquecer que Graça foi uma personagem importantíssima da cultura portuguesa, conviveu com escritores e com músicos da geração dele. Isso, para mim, era poder usufruir do convívio dele, poder ouvir as histórias que ele me contava sobre os companheiros e sobre os colegas dele. Isso, para mim, era realmente muito estimulante. E foi realmente, sem dúvida, um acontecimento importante na minha vida ter recebido essa e todas as outras peças. A penúltima obra que ele fez para piano, o Toccata Andante e Fugato, é a penúltima peça que ele fez em 91, é uma peça também que ele dedicou para eu tocar e que eu estreei no mesmo ano em que ele a fez, em 91.
Foi, portanto, a última, antes desta última antes música festiva.
Antes desta última música festiva, sim. Uhum. Portanto, foi sem dúvida. Eu também tenho uma obra que também me foi dedicada a mim e ao flautista Nuno Ivo Cruz, uma obra para piano e flauta, que é muito interessante e que já pertence ao repertório de música de câmara para flauta e piano, e tenho tido a oportunidade de ouvir essa obra já por muitos flautistas. É uma obra que pertence ao repertório pertence.
Provavelmente este projeto de reunir estas peças que durante muito tempo terão estado muito provavelmente na gaveta dos seus dedicatários sem que alguém tivesse tido a ideia de as agrupar pela primeira vez e apresentar em público. No entanto, todas estas músicas festivas, este corpus de obras, provavelmente ajudará a dar uma ideia de quem foi a pessoa de Lopes Graça, o lado que não se conhece do compositor, essa pessoa afetiva que era profundamente ligada aos seus amigos, porque no fundo estamos a falar de peças que resultam de amizade. E penso que praticamente todas elas, não é?
Se... para a família.
E, bom, mas a família também está, obviamente, no lado afetivo. Isto são peças dos afetos de Fernando Lopes Graça. Consideram que... E perguntava-lhe uma vez mais assim, Nuno, porque não só pelo seu envolvimento desde cedo, sendo dedicatário da obra, pelo conhecimento que teve de Lopes Graça, considera que estas peças mostram um lado do compositor que na maioria da sua música não nos é dada a perceber, ou pelo menos de uma forma tão sistemática?
Não, eu penso que estas peças refletem ao longo destes 40 anos em que são escritas, refletem, para já um grau, não nos podemos esquecer que em 62 ele já tinha 50 anos quase, portanto já era um compositor com muita experiência e já tinha escrito muito repertório para piano, portanto nota-se ao longo de todo este percurso uma maturidade bastante grande como compositor e como conhecedor da composição para piano. Aliás, ele era um excelente pianista e conhecia o seu trabalho muito bem. Eu penso que estas obras transmitem uma espontaneidade na transmissão dos afetos, que é evidente em todas elas, penso eu. Mais numas do que noutras, sem dúvida. Mas ele tem outras obras que não incluiu nestas músicas festivas, por exemplo, as músicas fúnebres, Tem outras obras, por exemplo, uma obra muito importante para uma criança que vai nascer. Portanto, a obra dele está marcada destes episódios em que ele realmente tinha como objetivo, como inspiração, digamos assim, um objetivo muito concreto de querer homenagear ou de querer chamar a atenção para alguém que lhe era querido. Portanto, ele tinha um lado afetivo realmente muitíssimo rico e que punha ao serviço do que ele sabia fazer muito bem, que era compor. E ele utilizava isso muitas vezes e de uma forma muito simpática. E isso marca, sem dúvida, a sua obra ao longo de toda a sua vida. Sim.
Um compositor, por um lado, dos afetos, um compositor solidário, que temos a oportunidade de conhecer um pouco melhor nestas peças, que para quase todos nós, na sua grande maioria, permanecem ainda inéditas, e será seguramente com grande expectativa que iremos ouvir as diferenças que existem entre, desde as peças compostas para crianças de 3, de 5 anos e até de 1 ano, até as obras que as peças que compôs para os jovens pianistas, para os seus amigos de longa data, para os seus companheiros de armas, chamemos-lhe assim, para a sua amiga e colega Francine Benoit, obra composta em 1984. Algumas destas músicas festivas, Nuno Barroso, pensadas para jovens ou para crianças, que obviamente não tinham capacidade de as tocar, mas, por exemplo, aquela que compôs dedicada a si, ou a que compôs para o João Espírito Santo ou para o Miguel Borges Coelho. Algumas dessas obras podem ser tocadas por jovens pianistas? Acha que poderiam estar nos programas de ensino?
Sem dúvida alguma. A maior parte de todas estas músicas festivas podem se integrar nos programas de piano, dos conservatórios e das escolas superiores. Claro, tem todo o interesse. São peças pequenas, portanto, ou são tocadas em grupos, ou então são tocadas individualmente, mas eu penso que pelo caráter de festa que elas transmitem, porque são festejos, através dos ritmos, através dos temas, através das tonalidades que utiliza, são sempre bastante brilhantes, são peças muito brilhantes, pianisticamente falando. A maior parte delas. E de maneira que tem todo o sentido de fazerem parte do repertório dos pianistas e devem fazer parte. E esse é o nosso objetivo com todo este projeto, é dá-las a conhecer e fazer com que elas estejam acessíveis aos pianistas.
Portanto, tirá-las da gaveta, não apenas para a ocasião deste concerto, desta gravação em CD, mas também através das partituras que o António Rosado reviu, que elas passem a incorporar os repertórios e os programas e passem a ser ouvidas mais vezes em concertos, quer separadamente, por exemplo, noutras ocasiões festivas, porque não, quer também como peça coletiva no seu todo. Para já está a ser elaborado um primeiro CD com as primeiras 14 músicas festivas. Um segundo irá sair dentro de quando, Ondina? Mais ou menos.
No primeiro trimestre de 2013. Uhum. É pelo menos o que temos planeado.
Com as remanescentes peças e também, Nuno Barroso, com as 9 danças breves, uma obra composta entre 1938 e 1948, iniciada em Paris e concluída em Lisboa. Esta sim já tinha sido gravada e, aliás, gravada por uma das pianistas que foram amigas de Lopes Graça e uma das suas pianistas diletas também, Maria da Graça Amado da Cunha, numa gravação publicada pela etiqueta da Portugal Som. Porquê a inclusão destas 9 danças breves, quando, por exemplo, haverá, por certo, entre as obras para piano de Lopes Graça, outras que permanecerão ainda inéditas?
Eu posso responder talvez mais diretamente a essa sua
então,
pergunta.
Diga lá,
é assim, na realidade estas músicas festivas têm uma duração, uma minutagem um pouco ingrata para CDs. Porque não cabem num, E também não preenchem bem dois. E a escolha foi minha, porque já as tinha tocado e gosto muito delas, e portanto, para completar, propus estas novas danças breves.
E acha que existe uma relação entre uma e outra obra? Faz sentido ouvi-las juntamente, portanto, as remanescentes músicas festivas e estas novas danças.
Eu sou muito pouco dado a essas questões teóricas, se faz sentido ou não. Quer dizer, obviamente as danças também são festivas. Há poucas tristes, mas também há. Mas, portanto, eu penso que desde que a música seja boa faz sempre sentido.
Curiosamente, encontramos numa dessas nove danças breves um material que Lopes Graça tinha incluído numa peça sua que depois foi inutilizada, que ele compôs enquanto esteve em Paris, um bailado, La Fièvre du Temps, composto inicialmente para dois pianos e por ele tocado em Paris. Depois veio a ser objeto de uma versão orquestral, mas tudo foi inutilizado pelo compositor, que depois pegou num tema para a dança número 9. Esta é francamente Lopes Graça nestas nove danças breves também, tal como nas músicas festivas. Nós ouvimos, independentemente do caráter que as músicas nos transmitam, que elas tenham, é inequivocamente de Lopes Graça.
Ui, então o exemplo que deu é impressionante na medida em que ele utiliza do primeiro ao último compasso algo que é muito recorrente quando ele quer dar uma determinada cor, que é os glissandos. E, portanto, acho que é um ótimo exemplo e, obviamente, é muito reconhecível.
São as nove danças breves que vamos ver incluídas no segundo volume, que contém desde a número 15 até à 23 das músicas festivas de Fernando Lopes Graça, que até o primeiro trimestre de 2013 deverá estar concluído e, portanto, disponibilizado este segundo CD. Um intenso trabalho de preparação, desenvolvimento deste trabalho tem vindo a ser realizado desde há dois anos. Estamos ainda longe dos objetivos estarem todos concretizados, porque no dia 16 temos uma primeira sessão de apresentação em concerto no CCB, no pequeno auditório, às 7 da tarde, sendo que uma hora antes vai ser lançado o CD e também os quatro volumes das músicas festivas, das partituras das músicas festivas, numa cooperação com a AVA, Musical Editions, sendo que para 2013 então se prevê o lançamento do segundo CD e também do DVD, que vai conter entrevistas e depoimentos dos dedicatários das obras, enfim, e também de amigos de Lopes Graça. É assim, Ondina?
Exatamente. Entrevistámos todas as pessoas que localizámos. Dentro das 23 músicas festivas há ainda duas que não conseguimos identificar a quem foram oferecidas. Uma delas é que é dedicada para um canarito recém-nascido. Não sabemos ainda quem é esse canarito, pode ser que entretanto venhamos a descobrir. E que é a música número 4 e a música número 17, para um convívio de jovens amigos. Também ainda não conseguimos identificar quem são esses jovens amigos.
E em que circunstâncias é que convívio
e
foi
que
esse?
Convívio, não é? Foi esse. Não conhecemos neste momento. Relativamente aos outros dedicatários, estão praticamente as entrevistas todas concluídas. Naturalmente que há um grande trabalho agora de montagem e edição do filme. E como disse bem, para além dos dedicatários, entrevistámos também algumas pessoas que foram muito próximas de Lopes Graça.
No fundo, é um DVD, um documentário. Porque é essa forma que tem que...
Com a montagem das entrevistas, sem dúvida nenhuma. Como lhe digo, essa será uma das partes do documentário, que para além das entrevistas vai mostrar uma série de documentação que as pessoas têm em suas mãos e que não era conhecida, desde correspondência que trocaram com Lopes Graça até fotografias que tinham guardadas em casa e que nós, enfim, digitalizámos e vamos mostrar para ilustrar a própria entrevista. A outra parte do concerto, como também já disse, vai ser a gravação ao vivo do concerto do António Rosado. todos estes documentos que nós temos vindo a levantar de há muito tempo para cá, desde o início do projeto, porque com a pesquisa de quem eram os dedicatários surgiram imensas pistas de trajetos, contactos, presenças de Lopes Graça em circunstâncias que nós não conhecíamos. E estamos a levantar, de facto, uma série de documentação. E um dos objetivos desde o início é também, de facto, como disse há pouco, criar conteúdo não efêmero e que, portanto, permita deixar registado em todo o tipo de suportes, desde o áudio ao digital, ao papel, como estamos a ver, deixar o registro desta obra em todos os suportes e, no final, iremos entregar todo este corpo de documentos ao Museu da Música Portuguesa, Casa Verdades de Faria, que, portanto, tem o espólio do compositor.
Pode-se dizer que, de certa maneira, correspondendo ao gesto de amizade, de afeto que motivou Fernando Lopes Graça a compor para cada um dos seus amigos, nas diversas circunstâncias de vida, nos aniversários natalícios, nas bodas, para simplesmente convívios de amigos ou diversas outras ocasiões, oferecer para cada um deles e para cada uma dessas circunstâncias uma música comemorativa, é neste dezembro do aniversário natalício de Fernando Lopes Graça que toma corpo este primeiro projeto de agrupar, editar, gravar e apresentar em público a totalidade das músicas festivas do compositor. É também, pode-se dizer, para a memória de Lopes Graça, uma retribuição dos presentes que ao longo de muitos anos ele foi fazendo para todos estes dedicatários, entre os quais o Nuno Barroso, um dos meus entrevistados hoje na Outra Margem, pianista, que tem sido também uma das pessoas por detrás desta iniciativa, como diretor de produção, responsável de produção. A Ondina Camilo, que se juntou também, embora não seja pianista, não seja música, mas os seus afetos e admiração, segundamente, pelo Lopes Graça também a levou desde a primeira instância a prosseguir, a desenvolver este projeto que, recordo, precisa ainda de muitos apoios e muito dinheiro há ainda para gastar, seguramente, com a produção, a execução e a conclusão não só destes CDs, mas também do DVD e dos volumes de partituras. No nosso blog, na Outra Margem, encontras as hiperligações para a página no Facebook e o sítio na internet deste projeto Músicas Festivas, nos quais, além de muita informação, recordo, se pode saber como se pode contribuir monetariamente para tornar este projeto o mais rapidamente possível execuível. E António Rosado juntou-se muito bem a este projeto das músicas festivas, fazendo a edição das peças para a sua publicação em partituras e gravando-as e dando-as a ouvir neste concerto no próximo dia 16, às 7 da tarde, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém. Foi um grande prazer estar a conversa convosco, muito obrigada. E esperemos que tudo isto venha a dar mais frutos e que o contributo de cada um de vós leve a que estas músicas festivas fiquem fixadas não apenas em aniversários dos seus dedicatários, mas em todas as circunstâncias da nossa música e, nomeadamente, como há pouco referiu Nuno, nos repertórios dos nossos pianistas. Muito obrigada a todos. Até uma
obrigada.
Próxima.
Obrigada. Até uma próxima.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.